Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020. Venha os destaques dessa edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Estaduais movimentam quarta-feira no futebol pelo Brasil. Destaque para Flamengo e Fluminense no Maracanã. Nacional transmite. Equipe Mercedes pode deixar a Fórmula 1 até o fim do ano. As notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil. Tudo isso e muito mais aqui dentro do Bate-Bola. Mês de efeitos. Categoria do Luiz Emanuel, Central Técnica, José Alves e José Leite. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio, galera.
Me amarro, beijo.
E daqui a pouco tem clássico daqueles na Rádio do Brasil.
Hoje tem jogão de bola, Fla-Flu no Maracanã. O campeão brasileiro já passou pelo Vasco, passou pelo Volta Redonda. E agora, Nesse, como fica? Às 8h30, Flamengo e Fluminense. Narração Ricardo Mazella, comentários Valdir Luiz, reportagens Maurício Costa, plantão esportivo Bruno Mendes. Hoje, Flamengo e Fluminense. Encontro marcado às 8h30 da noite. Futebol Nacional. O Brasil ligado na mesma emoção.
Notícias do Fluminense com Maurício Costa.
Não vai ter moleza para o Flamengo. O Fluminense dificilmente vai poupar jogadores para o clássico desta quarta-feira, às 8h30 da noite, no Maracanã. Líder do Grupo B da Taça Guanabara, com 9 pontos conquistados em 3 jogos, o tricolor encara como decisão a partida contra o rubro-negro. Para o Flu, enfrentar o time alternativo do rival não diminui a responsabilidade. E quem garante o foco total é o goleiro Muriel.
Eu acho que, se tratando de clássico, não está escrito time A, time B, time C, sub-20, é Fla-Flu. Então, eu penso que nós representamos o Fluminense, um grande time. Sempre a gente vai ter a responsabilidade de entrar para vencer. E se ele estivesse com o time titular, não seria diferente. Então a gente vai entrar com força total. Sabemos que vai ser um jogo difícil, né? Tanto que o Flamengo tem feito um bom campeonato até aqui, segue invicto, né? Venceu o clássico, não perdeu nenhum jogo, tá de líder isolado lá no outro grupo. Então a gente tem se preparado para fazer um grande jogo, sem pensar no que eles vão vir, os jogadores que vão jogar. Mas sim, a gente está focado em dar o nosso máximo, de estar muito concentrado. Se tratando de um clássico, a gente representa um grande clube. E a nossa obrigação, sim, é entrar sempre para vencer, dar o nosso máximo e honrar as cores do Fluminense.
Muriel vai fazer apenas seu segundo jogo em 2020. Após se recuperar de uma fratura na mão esquerda no final de 2019, ele realizou uma pré-temporada maior. Acabou substituído por Marcos Felipe nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado e nas duas primeiras partidas do Carioca de 2020. A tendência é que Muriel siga como titular após ter defendido a meta tricolor contra o Bangu. Mas, se precisar, o goleiro confia no reserva.
Fiquei muito feliz com o desempenho dele. Era um jogador que eu ouvia falar dele já há muitos anos, sempre teve destaque em seleção de base, aqui no Fluminense teve poucas oportunidades.
Apesar de o Flamengo botar um time de garotos em campo, é do Flu a promessa que chama mais atenção no clássico. Miguel, de apenas 16 anos, é até aqui a revelação do Campeonato Carioca e deve ser titular contra o rival. Enfrentando o Bangu, o meia foi muito bem e agora ele tem a chance de confirmar a empolgação da torcida tricolor no primeiro Fla-Flu do ano. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Atenção, torcida rubro-negra! Um gol do Mengão para animar o torcedor na Rádio do Brasil!
André Luiz Mendes.
A bola vem pro Everton Ribeiro. Everton Ribeiro domina. Ele vai botar de primeira, botou. Vai tentar mais uma bola. Vem Vitinho, driblou primeiro, segundo, bateu! Vitinho, como uma flecha, rompeu pelo meio, botou no fundo do barbante, galera. Botou no fundo do barbante, Vitinho. 11, a camisa dele estufa ele. E põe no placar. Conte comigo, galera. Mengão 1, 2, 3, 4, Ceará 1.
E tem gol do tricolor das Laranjeiras também, chegando de todas as ondas.
André Luiz Mendes.
Cruzamento para a grandeira, Miguel vai tentar jogar, ela mergulhou de cabeça. Gol! É do Flusão! É do Flusão! É do Flusão! Cruzamento, cruzamento alto de cabeça, mergulhou o Gabriel Capixaba e botou no fundo no barbante, galera. No meu 45, 45 minutos cravados, 45 cravados, segundo ato do espetáculo, no apagar dos refletores, tem rede balançando, hein, moça bonita, galera. Gabriel Capixaba, 37, a dele, põe no fundo do barbante, assina na mais querida do Brasil.
Nacional.
Goleada cachapante do Flusão, Fluminense 5, Bangu.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
A Portuguesa de São Paulo, que está em baixa, em tempos passados, uma das equipes que mais teve jogadores do seu elenco para ajudar a seleção brasileira. Dentre os convocados, Rodrigo Fabre, Ricardo Oliveira, Julinho Botelho, Brandãozinho, Bauer, Ipojucan, Félix, uma série de grandes jogadores, Rodrigo, enfim, o Tatu, grandes jogadores que atuaram na Portuguesa e que estiveram na seleção brasileira. Ivair, por exemplo, o príncipe. Sabe quem jogou na Portuguesa e fez um gol? Outro que esteve na seleção, não pela Portuguesa, quando jogava no Vasco, Roberto Dinamite. Um gol dele é raro, com a camisa da Portuguesa de Desportos, a lusa do Canindé. Portuguesa 1, Fluminense 0. O jogo terminou 4 a 0 para a Portuguesa. Esse jogo é de 89. A narração é do César Rizzo.
Partiu para a cobrança da falta, levantou na boca do gol para Toninho, subiu Edgar, cortou a sobra para Jorginho, vai bateu, corta Torres, bateu para Jorginho Alves, corta Marquinhos, Edgar bobeou, perdeu, sobrou para Jorginho, linha de fundo, cruzou na boca do gol, passou Roberto, é gol! Camisa 10, aqui tem cheiro de gol, explodindo a galera no estádio do Canindé em São Paulo. Quando eram decorridos cravadinhos, 13 minutos para o primeiro tempo, Roberto, número 10, abre a contagem. Agora no placar, 1 para a Portuguesa, Roberto, 0 para o Fluminense.
Era Uma Vez no Futebol.
Daqui a pouco tem Fla-Flu sensacional no Maracanã, o som da Nacional.
Hoje tem jogão de bola, Fla-Flu no Maracanã. O campeão brasileiro já passou pelo Vasco, passou pelo Volta Redonda. E agora, Nesse, como fica? Às 8h30, Flamengo e Fluminense. Narração Ricardo Mazella, comentários Valdir Luiz, reportagens Maurício Costa, plantão esportivo Bruno Mendes. Hoje, Flamengo e Fluminense. Encontro marcado às 8h30 da noite. Futebol Nacional. O Brasil ligado na mesma emoção.
Aumento de público feminino nos estádios do Brasil é assunto para a repórter Renata Martins.
Futebol é coisa de todo mundo, mesmo que dentro das quatro linhas ou na arquibancada, a feição masculina predomine no esporte. Meninas e mulheres são minoria na plateia dos templos, onde a arte do futebol se apresenta. Em São Paulo, 16 clubes participantes do Paulistão 2020 e a Federação Paulista de Futebol se uniram em um movimento para ampliar a presença de mulheres nos jogos de futebol. Projeto Elas no Estádio. Segundo a federação, uma pesquisa do Datafolha apontou que ano passado apenas 14% do público que foi aos jogos do Campeonato Paulista era feminino. Outro levantamento, também divulgado pela federação, indica que o conceito de que o estádio não é local adequado para mulheres, a falta de companhia ou incentivo para frequentar os jogos estão entre os principais fatores para afastar o público feminino do futebol. Todas as vezes que a paraense Cristiane Feio foi a um estádio, estava acompanhada do pai ou de amigos. Torcedora do clube do Remo e apaixonada por futebol, há mais de 3 anos, só assiste jogos pela TV. Entre as razões, o ambiente muito masculinizado que ignora a presença de mulheres.
Você vê homens fazendo xixi, tem banheiro, mas a pessoa não vai lá. Também pelo motivo de a gente chega muito cedo no estádio. O jogo era 4, eu tinha que chegar 1h30, 2 horas no estádio para poder evitar empurra. E ficava muito tempo esperando para começar o jogo.
No Paulistão, o incentivo vai além da hashtag Elas no Estádio. Durante os jogos, haverá atendimento especial às mulheres nos estádios para que possam relatar assédio, ofensas e violência. O atendimento será feito preferencialmente por delegadas. Clubes vão incentivar coletivos e grupos femininos para que elas possam ir juntas aos estádios. A servidora pública Rita Franco sempre gostou de futebol e achou importante a campanha. Rita participa do movimento Toda Poderosa Corintiana e é frequentadora assídua de estádios. Para ela, além da campanha, é preciso mudar a mentalidade dos frequentadores.
Não basta apenas aumentar o policiamento, é preciso aumentar a conscientização também dos torcedores. Precisa ter uma mudança interna também. Numa reunião tem homens e mulheres, mas aí os homens resolvem ir para o estádio ver um jogo de futebol, eles levantam muito e nem se preocupam em se perguntar se você também quer ir. Conheço muitos que dizem que estádio não é lugar para mulher, e lugar de mulher é onde ela quiser.
Em Recife, Pernambuco, uma cartilha de combate ao assédio contra as mulheres nos estádios de futebol ilustra diversas atitudes machistas que devem ser evitadas pelos torcedores e traz informações bem-humoradas como o machismo não cabe nem na reserva e que mulher pode ir com a roupa que quiser para o estádio. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
Muito obrigado pelo carinho e pela atenção do ouvinte nacional. Voltamos amanhã. Vem aí a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Bate bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.